Para a maioria dos cidadãos, Serpico é nome de filme, é nome de personagem de filme. Serpico é, acima de tudo, Al Pacino no filme de Sidney Lumet e não está mal assim.
Mas antes de ser personagem de filme, Serpico, Francesco Vincente Serpico, era um homem real, um polícia de Nova Iorque que denunciou casos de corrupção interna na polícia nova-iorquina. Era um homem real e ainda mais porque Serpico, o homem, faz hoje 85 anos.
Serpico entrou para a polícia de Nova Iorque em 1959 e depois de algum tempo na patrulha passou a trabalhar à paisana numa investigação sobre corrupção na polícia. Mas as denúncias que fez não surtiram qualquer efeito. Foi preciso o assunto chegar à primeira página do New York Times para causar algum alarido e ser criada uma comissão de investigação.
Um ano depois, Serpico foi baleado durante uma rusga num negócio de droga. O agente, sempre à paisana, Ana devia tentar comprar droga a um traficante para que este fosse apanhado em flagrante delito. Serpico bateu à porta, a porta entreabriu-se e alguém disparou contra ele. Os outros polícias, que o deviam ter acompanhado, deixaram-no sozinho e não pediram reforços nem auxílio com o código de agente atingido, o que levantou suspeitas de que Serpico teria sido atraído para uma armadilha pelos próprios colegas, um facto que nunca se confirmou.
E a biografia deste homem de Serpico, escrita pelo jornalista Peter Maas, vendeu mais de 3 milhões de exemplares, serviu também de base à adaptação cinematográfica que se tornou um clássico do cinema norte-americano dos anos 70.
E que de resto valeu a Al Pacino a primeira nomeação para o Oscar de Melhor Ator. Um ano antes, Pacino tinha sido nomeado para Melhor Ator Secundário no papel de Michael Corleone em O Padrinho, mas nem sequer assistiu à cerimónia, segundo consta por se ter sentido injustiçado. Marlon Brando, com quem contracenava no filme, tinha sido nomeado na categoria de Melhor Ator, apesar de aparecer menos tempo do que Pacino. E o ator, apesar de ser praticamente estreante, não gostou dessa desconsideração.
Recentemente, Al Pacino veio dizer que não foi bem esse o motivo pelo qual não assistiu à cerimónia. O problema, diz ele, é que tinha muito trabalho em Nova Iorque e não lhe dava jeito ir até Los Angeles. Como castigo, teve de esperar 20 anos até levar um Oscar para casa, depois de várias nomeações em O Padrinho 2, Um Dia de Cão e Justiça para Todos.
A justiça para Pacino tardou, mas chegou com o papel de Frank Slade, um tenente cego, no filme Perfume de Mulheres.
E esta é a cena mais famosa do filme, em que Al Pacino dança um célebre tango do argentino Carlos Gardel. E quase apetece dizer que é com esta cena que ganha o Oscar. Por Una Cabeza, o título do tango foi interpretado, por exemplo, por Andrea Bocelli, o tenor italiano, também ele cego.
Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
A personagem de Al Pacino no filme Perfume de Mulher lembrou-me outra personagem, cega, mas que nunca, jamais ganharia um Oscar, porque o filme era daqueles que iam diretamente para o clube de vídeo sem passar pelas salas de cinema. Mas arrisco dizer que quem viu este filme na adolescência nunca mais o esqueceu. Fúria Cega.
O filme conta a história de um veterano do Vietnã que fica cego por causa de uma explosão e regressa aos Estados Unidos, onde o que lhe vale é o seu hábil manejo de uma espada de samurai. Aliás, o filme é inspirado numa personagem do cinema japonês, Zatoichi, um especialista em espadas que também é cego.
Ora, Fúria Cega mistura ação e comédia e tinha como protagonista o ator holandês Rutger Hauer, conhecido pela sua colaboração com o seu compatriota Paul Verhoeven e, por mais tarde, ter sido o replicante de Blade Runner. Um dos filmes mais famosos de Rutger Hauer, nos Estados Unidos, foi A Mulher Falcão.
É esse outro dos filmes que exalam anos 80 por todos os poros. É uma fábula medieval em que dois amantes, Isabeau e Navarre, são condenados por uma maldição a viver eternamente juntos e separados. Ela transforma-se num falcão durante o dia e ele transforma-se em lobo à noite. Azares da vida na Idade Média.
Que estamos a ouvir não é tirado de nenhuma série policial dos anos 80, nem de nenhum vídeo de aeróbica da Jane Fonda. É mesmo a banda sonora de A Mulher Falcão. E o que posso dizer é que esta música combina tão bem com o filme como sardinhas com molho de chocolate.
Ou bolo de bolacha com maionese.
Cristo.
A Mulher Falcão do filme era Michelle Pfeiffer, que anos antes tinha contracenado com Al Pacino, no lendário Scarface de Brian De Palma. Say hello to my little friends.
Okay. Do you want to play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend.
Os dois atores iriam contracenar ainda em Frankie and Johnny. Quanto a Scarface, a banda sonora foi composta por um dos nossos preferidos aqui numa coisa leva à outra, Giorgio Moroder.
Uma das canções da banda sonora foi composta por Moroder e por Debbie Harry, que na altura tinha deixado os Blondie. Rush Rush referia-se ao efeito da cocaína, que, como toda a gente sabe, toda a gente que viu o filme, ocupava uma parte muito importante do enredo do filme.
Giorgio Moroder já tinha colaborado com os Blondie no maior sucesso da banda, Call Me, da banda sonora do filme Gigolo Americano.
Desculpa, mas eu fiquei ali na cocaína.
É onde muita gente fica, Bruno.
Não é isso. É que uma coisa leva à outra e cocaína, bem, leva a Philippe Laferrière, melhor, à revista Maldita Cocaína, de Philippe Laferrière, e a uma canção muito, muito antiga, de 1929, vejam lá, intitulada precisamente Maldita Cocaína. Eu acho que naquele tempo ainda se vendia cocaína nas farmácias. E é em alta que nos despedimos hoje.
Epá, eu tinha aqui mais qualquer coisa para dizer, mas deu-se-me aqui uma branca.
Não esqueço a noite fatal em que vi o meu amante. O olhar duro e tão brilhante como o aço de um punhal. A sua boca mordia, suas mãos eram tenazes, deixando nódoas lilazes no meu corpo que sofria. Maldita cocaína, roubaste o meu amante que para sempre enlouqueceu. O teu poder fascina, és um corpo de bacante com melodias de Orfeu. Maldita cocaína, odeio-te e gosto de ti. És a minha companheira, embora a mais traiçoeira que eu amei e conheci.